Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 17. Cai a tarde. Amaá e Hermano, sentados no jardim, contemplavam em silêncio as esplendidas decorações que os arrebóis desfraldavam no horizonte, sobre as encostas da montanha. A moça Tinai curvou a fronte e, cerrando a meios cílios para concentrar-se, disse ao marido: ainda havia neste mundo uma felicidade para mim e essa não lhe custaria o menor sacrifício. O olhar do marido interrogou-a. Ela respondeu com a voz suplice: não me pode dar o seu amor, bem sei, e não exijo, mas sua amizade, sua confiança. Por que motivo a recusa há quem não tem outro pensamento senão a sua felicidade? Não lhe ereço nem esta prova de estima. Hermano quis interrompê-la. Ela não consentiu. Não poderíamos viver como dois irmãos que se querem e se amparam mutuamente nas astras tristezas e infortúnios. Porque é de ter segredos para mim que nada lhe ocupo do que se passa em minha alma? Cuida que tenho-se os ciúmes de Julieta.
Engana-se.
Vendo pintar-se a dúvida no semblante do marido, Amália apressou-se em desvanecê-la. Quer uma prova? Estive ontem no toucador de Julieta, e entretanto, quando voltou da cidade, ainda achou-me nesta casa, onde me conservo. Se eu não amasse a ela também, com amor de irmã, sofreria essa preferência, que era uma humilhação cruel para a esposa. Desde este momento, Hermano não teve mais segredos para Amália, e esta, durante as suas longas confidencícias, pôde ler nas recordações do marido como nas páginas de um livro inédito toda a história do homem a quem se unira. Hermano contou-lhe uma e muitas vezes as menores circunstâncias de sua vida com Julieta. As impressões nessa alma opulenta eram profundas. A efígie da mulher amada ficara ali fundida como uma estátua ideal. Amália passava as horas de aposentos que tinham pertencido, e ainda pertenciam à sua rival. Aí coligia todos os traços, todos os vestígios, deixados pela pessoa que os habitara, e com esses indícios esforçava-se em recompor a mulher que ela não conhecera, e que mal vira de longe com olhos de criança. Ao cabo de uma semana, sabia os gostos de Julieta, os seus perfumes predilectos, os moldes de que ela mais gostava, as cores de seu agrado, as músicas favoritas, todas essas simpatias que formam a originalidade de um caráter. Amália tinha o mesmo corpo de Julieta, com alguma diferença das formas que nela eram mais ricas e harmoniosas. Vencendo a repugnância que a princípio sentira, a moça chegou a trajar-se completamente com as roupas e enfeites da morta. Pensava acaso que esses objetos lhe transmitiriam pelo contacto alguma coisa da pessoa a quem haviam servido? Ou buscava apenas criar uma semelhança que favorecesse a ilusão de Hermano? Ela própria não sabia que tensão era a sua. Não calculava, cedia à influência de um desejo intenso. Queria ser a mulher que Hermano amava, como Julieta fora antes delia. Nos livros que achou na pestante do toucador, também Amália colheu muitas ideias, de que apropriou-se para imitar o misticismo do original que ela se propunha copiar. Um dia disse a Hermano: eu acredito que Julieta me quer bem. Quando estou aqui no seu quarto, tenho-no 58 com contentamento, como se estivesse em sua companhia. Às vezes parece que ela me abraça. Outro dia, no meio de uns idealismos romanescos, teve esta inspiração. O amor uniu a alma de Julieta à sua, Hermano. Porque não poderá unir da mesma forra a alma dele à minha, que também o ama? A transformação de Amália já era tão perfeita, que enganava Hermano e até o Abreu, sobretudo quando ela disfarçava com uma renda preta os seus lindos cabelos louros, ou mesmo os intingia com algum cosmético. O velho criado habituou-se a ver nela a imagem de Julieta, e desde então envolveu-a na afeição que votara à sua filha de criação. Estimou como se estima um retrato de pessoa a quem se quer. Quanto a Hermano, tinha momentos de completa ilusão, em que supunha-se transportado aos tempos de seu primeiro casamento. Apagava-se então de sua memória todo o tempo que vivera depois da morte de Julieta, e ele era feliz se ainda tivesse a seu lado a mulher a quem amava. De repente, porém, uma circunstância-se qualquer, um incidente mínimo, que Amália não percebia, talvez um volver dos olhos, uma inflexão de gesto, 59 o contacto das mãos, rompia o encanto, e ele recuava como o homem que vê abrir-se por diante um abismo. Fugia em Nenteão, ia abrigar a resse daquela-se do sono quarto de Julieta, perto da estátua, e que para ele representava o despojo material da alma de sua primeira mulher. Amalia recomeçava então com a mesma energia e perseverança aquela indução paciente, que terminava em nova decepção. Crescia-lhe a espirrança, porque a sua fascinação aumentava a cada instante, ela não podia duvidar. Hermano resistia ainda, mas chegaria o momento em que se deixaria vencer, e então ele lhe pertenceria e seriam felizes. Se adivinhasse o efeito que essa luta produzia no ânimo do marido, e o extremo a que o arrastava, ela de certo a abandonaria, cheia de horror. Com efeito, Hermano, quando libertava-se da fascinação que Amalia exercia sobre ele, enchia-se de pavor pelo perigo que o ameaçara. Estivera a ponto de cometer esse crime que era para ele o mais indigno, por ser o roubo da honra e da vida. Via-se já ré de um adultério ínfame, e ter enganado a moça a quem se unira em Iseiso, segundo as núpcias, sacrificando a sua felicidade, que ele não podia dar-lhe, era já uma vilânia de quem envergonhava-se, e da qual decidira resgatar-se com a morte. Que nome teria essa indignidade, o se a agravasse com a mácula da virgem pura e ingênua? Que se confiava de sua lealdade, era preciso ele o sentia, por um termo a esta situação, e salvar-se de um perjúrio atroz que o que condenaria à eterna separação de Julieta. Mas tinha de esperar. Não podia dispor de sua vida antes de 8 dias. Quanto lhe custou a passar esta última semana na ocasião em que, cegamente apaixonado por Amalia, decidiu pedi-la em casamento? Hermano refletiu sobre o que devia dar e as riquilhas da primeira mulher. Não podia guardá-las como tinha feito até ali, porque seria isto uma infidelidade já espotual. Não se animava, porém, a abandonar, e como que ia expedir de saia essas imagens ejectos, tão impregnados de sua vida, que faziam parte dele? Seria mutilar-se moralmente. Tomou uma resolução que pudesse conciliar tais escrúpulos. Reuniu naqueles do aposentos de Julieta tudo o que lhe pertencera, e fechou-os como se fossem essa sepultura onde jazia a alma da primeira mulher. Quanto à outra sepultura, Iseisi onde jaziam as cinzas, dessa não se lembrava, nem a conhecia, era um pouco de pó.
Depois,
quando na própria noite do casamento o indefinível terror adultério fantástico apo derou-se de seu espírito enfermo, ele refugiou-se nos aposentos de Julieta, encerrou-se ali naquele túmulo, onde encontrava o sossego e a ressurreição do passado. Agora, porém, já não tinha esse refúgio, podia transpor os umbrais da eternidade para encontrar-se com Julieta e Amala. Até ali, nesse mesmo santuário onde guardara dada todas as relíquias da morta, até ali o perseguia a formosa imagem de Amalia. Sentia a tepida fragrância que a moçara na sua passagem e que derramava um sopro de vida nesses objetos frifris e abandonados. O toque de os mãos animara aquela solidão, e as mesmas estátuas de cera pareciam influir-se de outra alma mais ardente, mais apaixonada do que a de Julieta. Assim, quando o Hermano corria a abrigar-se aí da sedução de uma Amalia parecida com Julieta, ele já não encontrava a mulher de outros tempos, mas sim uma nova Julieta semelhante à Amalia mais formosa que a primeira. Quantas vezes não voltou buscando essa visão senta e doi, encantadora, e mas já não havia, Amalia tinha se feito Julieta, aquela esplendida beleza de outrora, se eclipsara. Se em um desses momentos, a formosa criatura se mostrasse, qual era em seu fulgor, Hermano teria sucumbido, e talvez aquela insana obsessão que o afligia se dissipasse para sempre. Mas a coincidência não se deu. Mafinhoa chegou a poxa em que Hermano julgou-se livre de dispor de sua vida. Só faltava a ocasião, esta não tardou. Havia um baile no dia seguinte. Amalia a princípio repugnou ir, por fim cedeu às instâncias do marido. Seu trajo era copiado de um que a achara no guarda-roupa de Julieta, um vestido de tudule com sombra e laivos escarlates. Estava encantadora, mas sentia-se inquieta e nervosa. Durante a dança não tirava os olhos de Hermano e a cada instante chamava-o para perto de si. De repente perdeu de vista. Acabada a quadrilha ansiosa perguntou por ele à dona Felicia. Ah, esqueceu a carteira e um amigo convidou-a a jogar. Foi à casa não tarda. Pediu-me que te prevenisse. Dona Felicia voltando à conversa que interromperra para dizer rapidamente das palavras, não viu a palidez da filha. Amalia dominou o terror a invadira, dirigiu-se ao toucador, envolveu-se na capa e desceu as escadas apressadamente. No patamar encontrou o lacaio e mandou chegar o carro. Para casa, depressa. Disse atirando-se sobre as almofadas do copé. Depois, enquanto os cavalos trotavam pela calçada da Gloria, ela travando as mãos convulsivamente, murmurava: — Chegarei a tempo, meu Deus!